melhor do futebol. Você pode ouvir a Web Rádio O Melhor do Futebol nos aplicativos Rádios Net e Tune. MF. MF. Vem aí, mais uma transmissão com o selo de qualidade MF, com a equipe revelação do Web Rádio Esportivo. MF está no ar. Pré-jogo MF, com as informações e prognósticos da partida em mais uma transmissão com o selo de qualidade MF.
Ok, seja bem-vindo de volta às transmissões da Web Rádio O Melhor do Futebol. Hoje, mais cedo, você conferiu aqui na Web Rádio O Melhor do Futebol comigo, com Nilson Santos, Nelson Santos e Alisson Bastos, Figueirense 2, Juventude 2. Também você pode acompanhar os resultados dos jogos 19:30, onde tivemos Brasil de Pelotas 0, Boa Esporte 0, Paraná 4, CRB 1. Também você está sabendo dos resultados às 20 horas e 30 minutos, que nesse momento os jogos estão em intervalo. América 1, Londrina 1, Oeste 0, ABC 0, Paysandu 1, ou melhor, Santa Cruz 1, Paysandu 0 e o Vila Nova 0, Náutico 1. Eu já falo para você que vai chegando agora, seja super bem-vindo às transmissões da Web Rádio O Melhor do Futebol, para você que vem chegando agora para Internacional e Goiás. Também agora a gente chama horas e 30 minutos, eu já informo para você que vai rolar a bola também, além de Internacional e Goiás, rola a bola também para Ceará, para Ceará e Criciúma, e Luverdense e Guarani. Os jogos das 21 horas e 30 minutos. Eu repito para você que vai chegando agora, os jogos das 20 horas e 30 minutos, América 1, Londrina 1, Oeste 0, ABC 0, Santa Cruz 1, Paysandu 0 e também Vila Nova 0, Náutico 1. Para essa transmissão, já está aqui comigo Rubens Rodrigues. Boa noite para você.
Boa noite Eduardo Couto, boa noite a todos os web ouvintes da Web Rádio, O Melhor do Futebol. Vamos para um jogo bastante importante na Série B do Campeonato Brasileiro entre a equipe do Internacional, que busca embalar nessa Série B. Uma vitória hoje seria muito importante para a equipe embalar de vez contra o Goiás, que é sempre que é um time que por muitos anos esteve na primeira divisão, baixou em 2015, não subiu ano passado e esse ano também faz uma campanha de meio de tabela. É uma Série B muito embolada até o momento, mas vamos ver o que, que a gente tem para hoje.
Tá certo, então. Eu já chamo também ele que já chegou por aqui, Bruno da Silva, que vai contar a história desse jogo pra você que se liga aqui na Web Rádio O Melhor do Futebol. Boa noite, Bruno.
Boa noite, Eduardo, é o ouvinte aqui da Web Rádio O Melhor do Futebol. Grande público hoje no Beira-Rio, estreias de Camilo e de Leandro Damião, né, que reestreia nessa partida importante, né, como o Rubem falou, Inter e Goiás. Dois times que têm os dois maiores orçamentos, né, dessa Série B de 2017.
É, 21 horas e 25 minutos. Eu já vou passando aqui as informações de como que vai ficando a tabela nesse momento para você que liga na Web Rádio O Melhor do Futebol, com os resultados já em andamento e com os primeiros jogos da Série B já encerrados. A Série B vai ficando com a seguinte classificação com os jogos que já rolaram. Nesse momento, o América segue líder com 34 pontos, ele vai empatando em 1-1. O Vila Nova perdendo para o Lanterna, um Náutico, por 1-0, vai continuando com 29 pontos. O Guarani é o terceiro com 28. O Juventude, que já venceu, que empatou o seu jogo, segue com 28 pontos. O Londrina vai empatando em 1-1, também segue com 28 lá na quinta colocação. Na sexta tem o Paraná, o Internacional, que vai jogar, pode subir para 30 pontos e chegar na segunda colocação. O Internacional, que nesse momento é o sétimo com 27 pontos. O Criciúma é o oitavo, o Santa Cruz o nono, o Ceará é o décimo. A zona de rebaixamento, a gente tem o Náutico, que vai vencendo o seu jogo e vai chegar a 11 pontos, mas não sai da lanterna. Seguido na 19ª colocação do ABC com 16 pontos, que vai empatando seu jogo. A Luverdense com 18. Na 18ª colocação com 17 pontos, que vai jogar ainda. O Figueirense jogou, empatou, segue com 17 pontos na 17ª colocação, mas pode chegar à 19ª, dependendo do resultado do jogo do ABC e do Luverdense. Bruno da Silva, já faço a pergunta para você. Você está com as escalações em mãos?
Claro.
Então passa elas para os nossos web ouvintes.
O Internacional do técnico Guto Ferreira vai com Danilo Fernandes no gol número 1. Cláudio Vinck tem a 29, Klaus 44, Cuesta 15 e Wendel 6. Meio campo com Rodrigo Dourado número 13. 8 para Edenilson. O Camilo tem a 21. À frente, Potker 99, Eduardo Sacha 9, Leandro Damião 22. Essa escalação do Inter. Repetindo, Danilo Fernandes, Cláudio Vinck, Klaus, Cuesta e Wendel, Edenilson, Rodrigo Dourado e Camilo, Potker, Sacha e Leandro Damião. Argel Fuchs, que retorna ao Beira-Rio, escala o Goiás com Marcelo Rangel número 1 no gol. Defesa tem Tony 2, Davi Duarte 3, Alex Alves número 4 e Carlinho 6. Meio campo com Pedro Bambu 5, Eliezer número 8 e com a 10, Andrezinho à frente, Carlos Eduardo 7, Léo Gamalho número 11 e Léo Gamalho número 9. E o Júnior Viçosa com a número 11. Essa é a escalação do Goiás, do Argel Fuchs, Eduardo Couto.
É o Internacional que vem aí nos últimos 5 jogos, tem 3 vitórias e 2 derrotas. O Goiás tem exatamente o oposto, tem 3 derrotas e 2 vitórias aí. O Goiás, o Internacional que não vem fazendo uma boa campanha em casa, empatou 2 dos seus últimos 5 jogos, venceu 2 e perdeu 1. E já o Goiás, ele vem aí só com o Goiás jogando fora, vem apenas com 2 vitórias, 3 derrotas aí nos últimos seus 5 jogos. Aí são as estatísticas. E aí, Rubens, quem você acha que se dá melhor no jogo de hoje? O Internacional tem condições de bater o Goiás? Vai ser um confronto pau a pau ou o Goiás vai acabar levando esse jogo pra casa? Bom, já então a gente fala com o Rubens Rodrigues. Bom, a bola já tá praticamente prontinha pra rolar. Agora a gente é 1h29. Então já passa a bola pra ele, Bruno da Silva, pra esse primeiro tempo.
MF Futebol é MF. O melhor do futebol.
1 minuto de silêncio lá no estádio Beira Rio. Em homenagem ao filho do Abel Braga que faleceu. E homenagem bonita da torcida do Inter. Que grita o nome do seu ex-treinador. Inter que hoje leva na camisa a hashtag Força Abel após a morte do treinador, do filho do treinador do Fluminense. Apita o árbitro, bola rolando para Internacional e Goiás. Rodada de número 18 do Campeonato Brasileiro.
O melhor do futebol.
Klaus recebe na defesa. Toca com o seu companheiro de zaga, Vitor Cuesta. Está jogando Klaus de novo. Começo de jogo para Internacional e Goiás, que fecha essa rodada da Série B. Público muito grande hoje no estádio do Inter no Beira Rio. Andrezinho. Bola para Carlos Eduardo. Recupera a bola o Andrezinho, mas o Dourado estava brigando. Recuperou a bola. Sacha. Camilo. Abriu para o Wendel. Lá vem ele pelo lado esquerdo, tocou para o Sacha. Ele contra o Andrezinho, tira a defesa. Toca de cabeça, Rodrigo Dourado. Sai pela direita, Cláudio Vinck. Às 9h30, são 3 jogos, começando pela Série B. Aqui, Internacional e Goiás, 0-0. Edenilson. Bola recuada atrás para Klaus. Ele recebeu e tocou. Camilo. Quem tá meio informado, né? Viu o Camilo em campo, fica o Valdívia. O Camilo tá parecido. Cuesta. Rodrigo Dourado. Tocou para o Potker. Ele abriu o Edenilson. Olhou pra área. Cruzamento. Bola de Gino Carlinhos. Tira a defesa. Volta a bola para o Inter dentro da área. Leandro Damião por atrás, ele ligou pintando, Edenilson bateu fraco. Marcelo Rangel pega. Mas o Sacha ficou dentro da área pedindo pênalti. Ficou pedindo pênalti. Eduardo Sacha, o juiz mandou seguir. Na jogada com o Edenilson, a bola para a área, o Potker nem foi na bola que estava impedido. E aí o Sacha caiu lá dentro, o juiz deu sequência na jogada, depois o goleiro pegou. Rubens, você viu alguma irregularidade?
Não vi nada demais não. Não vi nada demais não no lance. Achei um lance normal, uma dividida ali dentro da área, nada demais. E o Edenilson que perdeu um gol, não diria feito, mas... É porque o Edenilson não é exatamente aquele cara de ar, o cara empurrador de bola pro gol, porque se fosse, sei lá, de repente o Leandro Damião já empurrava e já fazia 1-0 ali. Lance completamente normal, teve nada.
Klaus vai pro lançamento, bola longa, passa direto por todo mundo, sai pra linha de fundo, é tiro de meta. Arbitragem lá no Beira-Rio. É do Paulo Roberto Alves Júnior, do Paraná, auxiliado por Bruno Bosquilha e Rafael Trombeta, todos paranaenses para Internacional e Goiás. Carlinhos agita de peito. Davi Duarte. Lançamento longo, a defesa tirou. Volta a bola para o Inter. Divide no alto, Léo Gamalho com o Dourado. Está jogando o Wendel. 0-0 Nacional e Goiás, começo de jogo. Caiu o Sacha e o juiz marcou a falta do Tony. Falta para o Internacional. Conversa com o Tony lá, o árbitro. Falta marcada. O Inter venceu na última rodada, o Goiás também. O Inter fez 2-0 no Oeste, o Goiás 3-0 no CRB. O juiz não deu falta não, ele escanteio pro Inter, né? Apesar da reclamação, só escanteio. Camilo, levanta de pé direito, Camilo! Léo Gama, tira de cabeça. Depois o Dourado bateu de longe, defesa segura de Marcelo Rangel. Ele pegou 7 pênaltis no ano, Marcelo Rangel. Inclusive um no último jogo na vitória do Goiás sobre o CRB por 3-0. Goiás que tem o desfalque do zagueiro Fábio Sanches, que foi expulso nesse jogo contra o CRB. Hoje o Davi Duarte o substitui. Alex Alves. 0-0 começo de jogo. Lançamento para Carlos Eduardo, domina no peito o Cuesta, mas a bola sai e arremesso lateral. Quem vai para a cobrança é Tony. 0-0 Inter e Goiás. Tony bate o lateral aí pelo lado direito. O Rodrigo Dourado vai lá para a área para ajudar a defesa do Inter. Vem bola na área, bate Tony. Precisado pela arbitragem, colocou na área. Léo Gamalho subiu, rebote de Carlos Eduardo, que bate em cima do Denilson. Falta a bola para o Goiás. Carlinhos. Boa tabela pela esquerda. Cruzamento do Júnior Viçosa. A defesa tirou. Voltou o Andrezinho. Abriu. Viçosa devolve para a área e tira a defesa. Vitória. Viçosa que é ex-Atlético Goianiense, né? Eliezer no rebote bateu para fora. Tira de meta para o Inter. Bateu com estilo o capitão do Goiás, o Eliezer. Ela foi para fora. 0 para o Internacional, 0 para o Goiás. Início de jogo no estádio Beira-Rio. Abra a cobrança do tiro de meta, Danilo Fernandes. Toque para o lado do Pedro Bambu, arremesso lateral. Pedro Bambu é outro ex-Atlético Goianiense, né? O Goiás que sempre rouba jogadores dos seus rivais. Arremesso lateral para o Inter. O Wendel buscou o estreante da minha, a bola foi cortada pela defesa, arremesso lateral para o Goiás. 6 minutos de jogo, Rubem. Como você tá vendo a partida até agora?
Jogo mediano, estudado até aqui, mas sem nenhum momento de chamar grande atenção. No máximo, a jogada ali, a conclusão precipitada, a conclusão ruim do Edenilson e só. Mas eu vejo a equipe do Internacional melhor. A equipe do Internacional busca mais o jogo, busca mais o gol, mas um jogo não empolgante até o momento.
Escanteio para o Internacional, vem para a cobrança de novo o Camilo. Ele que já estreia tomando conta das bolas paradas. Levantou na segunda trave, o toque para fora. Parece o último toque da defesa do Goiás. Mas o árbitro deu tiro de meta. Batida do Camilo para a área. Realmente o último toque foi do Andrezinho, não foi o Ben? O que você achou?
Eu acho. Eu também não tive muita conclusão boa ali. Não consegui concluir bem ele sobre o lance.
Tem gol.
Fala!
É, gol do Paysandu em cima do Santa Cruz. Agora Paysandu 1, Santa Cruz também 1.
Carlos Eduardo vem pela direita, grande jogada, mas o Sacha cortou. E aí, escanteio para o Goiás. 0-0 com 8 minutos e meio no Beira-Rio. Carlos Eduardo fez a jogada pela direita. O Sacha travou. Tô pedindo falta, não foi nada. Nesse escanteio apenas para o Goiás. Andrezinho para a cobrança. Goiás tenta subir na tabela. E vai para a cobrança Andrezinho. Autoriza a arbitragem, levantamento na área. Toque do Léo Gamalho, direto para fora. Tiro de meta. Ele é muito forte nesse tipo de jogada, mas agora mandou por cima do... O Inter, nesse momento, com o empate, vai ficando no mesmo lugar, né? Quarta colocação com 28 pontos. Com o empate, o Goiás é o 13º com 24, mas não longe do G4, né? O Inter tem 28, então o Goiás fica 4 pontos do G4 com esse empate. Despacho de pé direito, Danilo Fernandes. Internacional e Goiás empatam em 0-0. Falta agora de ataque. Quem bate a falta é o Bambu. Andrezinho pede. Pedro Bambu demora. Lançamento para Andrezinho, cortou o dourado. Sacha. Traz da esquerda para dentro, tocou pro Damião. Desarme na bola do Alex Alves. Bola com o Goiás. Na verdade, o Davi Duarte que desarmou o Damião. Bola para Carlos Eduardo, sempre ele pela direita. Belo drible no Cuesta. Júnior Viçosa pede, ele bate para a segunda trave. Tira Cláudio Vinck. Carlos Eduardo é liso demais. Arremesso lateral para o Goiás. O Andrezinho estava se aproximando ali da bola, mas quem cobra é o Tony. 0-0 no Beira-Rio. Esses times já se enfrentaram muitas vezes pela Série A do brasileiro, né? Inédito confronto na Série B. Até pela estreia do Inter nesta competição. Tony bota na área. Léo Gamalho subiu, defesa, tira. Completa aí, Denilson. Quem que vai ficar com rebote? Tocou nela, Davi Duarte. Eliezer tocou. Andrezinho vem por baixo na bola. O Dourado, Cuesta. Wendel. Lançamento ruim. Tira Davi Duarte, mas tira parcialmente. Fica com ela na direita. Potker. Boa bola para Sacha. Ele não alcança. Será que a bola vai sair? Vai. Tiro de meta para o Goiás. Lá vai o Marcelo Rangel. Internacional e Goiás empatam em 0-0. Tem gol na Série B, Eduardo?
Tem gol. Gol do Ceará em cima do Criciúma. Agora Ceará 1, Criciúma 0.
Despacha Marcelo Rangel. Cuesta tirou. A bola voltou para o Marcelo Rangel. Foi travado Camilo. Bambu. Sempre na direita com Carlos Eduardo. Boa bola, Tony. Triblou o Dourado, mas aí escorregou. Jogando mal o Inter. Ele mandou seguir. Camilo... Tem falta, Eliezer roubou. Depois o Dourado tirou dele. O juizão manda o jogo seguir. Não dá qualquer faltinho o árbitro, não. Pela direita vem o Inter Potker, que recebeu o Cláudio Vinck, olhou para a área, devolveu. Cláudio Vinck, que pegou muito mal. É tiro de meta para o Goiás. Cláudio Vinck, filho do técnico do Criciúma, né? Carlos Vinck, que é jogador do Inter. Cláudio Vinck aí rodou, foi emprestado para Chapecoense, para o Verona da Itália. E agora é sua chance de nascer. Tiro de meta com o goleiro Marcelo Rangel. 0 Internacional, 0 Goiás. Lançamento do Carlinhos. A bola fica com o Goiás. Bola recuperada pelo David Duarte para o Marcelo Rangel, que bate para cima. Impedimento de Léo Gamalho. Jogo parado. 0-0 Internacional e Goiás. Cobrança de falta foi feita rápida ali do impedimento. Lançamento pro Damião. Ela passa pelo centroavante e fica com o Marcelo Rangel. Carlinhos sai pela esquerda. Toca na frente. No meio tem o Bambu. Andrezinho pede também. A bola vai pro Viçosa. Ele é Ezer. Falta nele. Falta do Edenilson no Eliezer, é falta para o Goiás. Eliezer ali vinha com a bola e o Edenilson não foi nem um pouco sutil para derrubar o camisa 8 do Goiás. Andrezinho. Aí o capitão Eliezer. Andrezinho, que foi esse Andrezinho. David Duarte fica com a bola, bota para o goleiro Marcelo Rangel, que dá um chutão. Buscando Léo Gamalho, tira Vitor Cuesta. Ele tentou o lançamento na direita para o Potker. O juiz mandou o jogo seguir, apesar das reclamações de impedimento do time do Goiás. Edenilson. Ajeita e toca. Potker. Klaus. Cuesta. Pede o Wendel. Cuesta. Wendel. Cuesta. Soltou na direita. Klaus. 0 para o Internacional, 0 para o Goiás. O passo do Klaus era para o Edenilson, cortou o Bambu. Eliezer abriu para o Tony. Tony recebeu, tocou na frente. Carlos Eduardo gira para cima do Wendel. Carlos Eduardo vem pela direita, tenta passar pela marcação, mas o Wendel recupera. A vez Internacional, Wendel. Camilo pede, ele abre para Sasha. Camilo. Lançamento de canhota foi bom. Potker não dominou. A bola vai ficar com o Alex Alves. E o Damião deu o carrinho, ganhou o lateral pro Inter. Foi bem agora o Damião. Torcida aplaude o empenho. Cláudio Vinck caiu, falta pro Inter. Falta do Júnior Viçosa em cima do Cláudio Vinck. E o Inter tem a chance de colocar a bola na área. Falta apitada pelo Bandeira, né? Pelo Bosquilha. Caríssima a falta do Viçosa no Vinck, né, o Rubem?
Sim, com certeza. Falta claríssima. Falta claríssima ali. Falta muito bem marcada. E o Inter continua pressionando. O Inter continua pressionando em busca do primeiro gol.
O lance que o Júlio deu lateral para o Inter, me pareceu muito que o último toque foi do Damião, né? Deu um carrinho, a bola rebateu. Mas rebateu para mim no próprio jogador do Inter. O juiz deu arremesso pro time da casa. Na sequência, o Colorado ganhou a falta. Camilo é quem cobra 0-0 Internacional e Goiás. Camilo levanta. Cuesta dividindo alto. A bola fica com Marcelo Rangel. O juiz mandou a falta voltar, rapaz. Ele não tinha apitado. Então a falta será recobrada. Ele está favorecendo o infrator, né? Porque o Inter foi quem bateu a falta rapidamente. Perdeu a posse de bola. Agora o juiz vai mandar voltar porque não tinha autorizado. Mas azar do Inter, né? Camilo bota na área de novo. Dourado de desvia. O Viçosa fica com a bola. Toca com o Carlos Eduardo. O Júnior Viçosa passa pedindo na direita. Carlos Eduardo vai para o jogador individual. Falta do Edenilson nele. O juiz pode dar amarelo para o Edenilson ali, né? Matou o contra-ataque do Goiás. Esse juiz aparentemente vai dar só uma bronca no Edenilson. Calma aí, querido, disse o Paulo Roberto Alves Júnior para o Edenilson. Bola para Tony, cortou o Wendel, lateral Goiás. Tony bate. 0-0 no Beira Rio. Tony vai para a cobrança do lateral. Tem bola na área. Tony lá dentro. Bola era para o Gamalho, fica com o Wendel. Ele sai mal, lateral para o Goiás. Lá vai o Tony para a cobrança. Carlos Eduardo. Wendel toma a frente. Lateral, Inter. Eduardo tentou retomar a bola. Aí. Wendel bate o lateral 0-0. Camilo vem pra cima da marcação do Tony, caiu, falta. Isso não deu a falta, né? Só o lateral. Deu a vantagem, a bola saiu, mas deu a falta, né? Não teve nenhuma vantagem o Inter nesse. O lateral era
o Bruno.
Mal falando.
Por mais que seja, obviamente, ele continua em um time grande, mas quando você pensar que a situação da sua vida caiu, lembre-se do Camilo, que estava jogando Libertadores e agora vai estar jogando Segunda Divisão.
Ele próprio que cobra essa falta. Bola na área do Goiás. Lá vai o Camilo para a cobrança. Hoje aqui na Web Rádio Melhor do Futebol, você já acompanhou o Figueirense Juventude 2-2. Camilo autorizado, levantou para a área, Cuesta de cabeça, para fora. Passou perto da bola, bem cobrada pelo Camilo, é tiro de meta para o Goiás. Não tinha ninguém pedido. O tocou na bola foi o Leandro Damião, não foi o Cuesta. Tiro de meta para o Goiás. Cobra Marcelo Rangel. Chutão pro campo de ataque buscando o Léo Gamalho. Ele ganha no alto, ganha sempre no alto. Depois falta do Wendel no Carlos Eduardo.
O Bruno.
O Wendel provavelmente terá pesadelos com o Carlos Eduardo hoje. Tá sofrendo demais, fala.
Eu falei até da situação do Camilo ali e tal. O Inter que apostou em muito nome de peso para contratar para a Série B. Fez contratações de nível que são raras para uma Série B, até mesmo para times grandes. O Vasco, por exemplo, jogou 3 vezes a Série B e nenhum contou com esse investimento, com essa contratação de craques, de medalhões, como o Internacional está fazendo. Tem time, muitos times esse ano na primeira divisão, o próprio Fluminense, que é outro time do G12, não está tendo investimento nem perto do Internacional. Mesmo assim, o Internacional sofre para engrenar na Série B.
Carlinhos bota na área, tirou o goleiro! E depois o jogo foi parado. Foi mal, Rubens, pode completar?
Ok. Mas
eu tô falando do elenco do Inter, o levantamento do Sport TV. O levantamento do Sport TV comprovou que o Inter é o time com a folha salarial mais cara da história da Série B. Nenhum time montado na Série B foi tão caro como esse do Inter. Nem o do Corinthians, nem o do Palmeiras, né? Que foram os mais que mais se aproximaram do número, principalmente do Palmeiras. Em 2010, foi o time grande que mais teve um orçamento parecido com esse do Inter. Mas o do Inter é o maior da história da Série B. Realmente, pelos jogos que tem, é justificável.
O Internacional contratou, por exemplo, Leandro Damião, Camilo, jogadores que estavam jogando, estavam jogando Libertadores esse ano. O Damião sempre foi reserva, mas o Camilo perdeu espaço, mas foi titular da campanha do Botafogo, que trouxe Botafogo Libertadores. Nesse ano sofreu mais um pouco, mas o Internacional tem muitos nomes de peso. Teve a volta do D'Alessandro. É aquele negócio. O time do Internacional, pro investimento que faz, não ser campeão é uma humilhação. Não ser campeão é uma vergonha com o time que o Internacional tem. Porque o Inter, por mais que tenham outros times que não tenham subido com o título, principalmente o Vasco nos últimos anos só ganhou o título uma vez das outras duas passagens dele para a Série B, nenhuma delas foi campeão, mas o time do Internacional está com um investimento muito maior do que as campanhas do Vasco. O Internacional está com nomes, está com elenco de primeira divisão. Eu arrisco, inclusive, a dizer que, por nomes, esse elenco estaria um elenco para disputar Libertadores, na minha opinião.
Além desse jogo que você falou, tem o Potker, né, que foi artilheiro do Brasileirão, da Série A do ano passado, o Nico Lopes e o Cuesta, que são jogadores internacionais, né, o Cuesta vindo independiente da Argentina, e o Nico Lopes do Nacional do Uruguai já no ano passado. Então, são vários jogadores de nível maior. O próprio Edenilson, né? Jogava na Itália, jogava numa... Não era um titular absoluto, mas era um jogador que constantemente era acionado lá no Genoa e veio para o Internacional. Então, realmente é um time muito forte para essa Série B. Acho que não vai comprovando esses números, né? Nesse momento, o Inter está a quantos pontos da liderança? 6, né? O América Mineiro tem 34, o Inter tem 28. E nesse momento, o Inter está fora do G4 para a vitória do Ceará, né? Ceará tá indo pro quarto lugar e o Inter caindo pra quinto com 28 pontos. Arremesso lateral para o Inter, bate o Wendel. Vitor Cuesta. Rodrigo Dourado. Bola para Klaus. Ele recebeu e tocou na direita. Cláudio.
Tem gol.
Onde?
Gol do Ceará em cima do Criciúma. Ceará 2, Criciúma 0.
É... Só reforçando que nesse momento, portanto, o Inter está fora do G4 com essa vitória do Ceará. O G4 tem América, Guarani, Vila Nova e Ceará. Mesmo o Vila Nova perdendo em casa pro Náutico nesse momento, vai se mantendo no terceiro lugar. Arremesso lateral para o Wendel fazer a cobrança. O Nacional e Goiás empatam em 0-0. O Wendel bate no lateral. Damião. Tocou com o Dourado. O Wendel recua. Corrigindo a falta ali do Léo Gamalho. O juiz manda seguir. Estamos com 24 minutos. 0-0 Inter e Goiás. Klaus. O Inter vem de vitória 2-0 sobre o Oeste. Mas ainda continua a pressão sobre o Guto Ferreira, né? Não consegue fazer o time embalar ainda. Desde que chegou ao Colorado. No lugar do Zago. Bola para Cuesta. Sai de trás do zagueiro do Inter, Cuesta. Tocando de lado com o Klaus. O Inter só venceu 3 jogos em casa na Série B em 8 partidas, né? Só venceu o Náutico, Luverdense e Oeste. Potker cruza pra área. Damião divide. E Carlinhos tira, fala.
Sendo que um deles, contra o Luverdense, é um dos maiores absurdos que eu já vi no futebol desde a Batalha dos Aflitos. Foi algo do nível. Foi um dos casos mais bizarros que eu já vi.
Potker, meu Deus. Ainda deu certo o Camilo, vou na área. O Potker tentou virar uma bola ali. Ele acertou o jogador do Inter, mas não era a intenção. Agora o
Tony está caindo. Ele acertou errando.
É. Que coisa. Ele está sentindo ali o cotovelo falando.
Sobre essa situação que eu falei dos 3 jogos que venceu, um foi um jogo que é muito sem comentário. Sem comentários. Aquele lance de atrapalhada total do Bandeira, um gol depois do Bandeira já ter levantado. Inclusive, nem só esse é um dos absurdos. O Bandeira chega a invadir o campo para poder sinalizar a marcação do impedimento. Ele recua, não entende o que fez e o Valencia toma o gol.
Tem gol, né, o Eduardo? Daqui a pouco o Eduardo Couto fala. Aqui 0-0, jogador do Goiás recebe atendimento nesse momento, o lateral Tony, enquanto o nosso excelentíssimo Gordiola conversa
Tem gol.
Com os seus convidados. Sim,
Gol do América em cima do Londrina. Agora América 2, Londrina 1. Londrina perdendo só o seu segundo jogo fora de casa.
Que fase do América. 36 pontos nesse momento. O time abre 7 na liderança. Nesse momento tem 7 pontos a mais que o vice-líder Guarani. O América Mineiro. Que campanha nesse segundo turno.
É uma campanha inversamente proporcional à campanha que fez na primeira divisão no passado.
É, mas parece que vai voltar rapidamente o América. 36 pontos a conta é de mais 25 para subir, né? Já tá abrindo 8 para o Inter, que é o quinto colocado. Que campanha fantástica do América, que tem o mesmo técnico desde o ano passado, né? Caiu e manteve o Anderson Moreira, que foi até convidado a Chapecoense para assumir depois do lugar do Wagner Mancini, mas não, o América segurou o Anderson Moreira e agora vai fazendo uma campanha fantástica na Série B, o time mineiro, apesar do estádio vazio. Né? Chuta pra frente o Marcelo Rangel. Tira de cabeça o Wendel, tira Klaus. Bota pro lado o Pedro Bambu, a lateral para o Inter. Vamos ver se o Tony vai ter condições, né? Já teve jogador do Goiás aquecendo. O Tony saiu com dor no ombro ali, né? Vamos ver se vai conseguir continuar. Bola lá na direita com o Cláudio Vinck. Edenilson. Vem trazendo pelo meio. Toca para o Camilo. Camilo Dourado. Cuesta. Passa o Wendel na esquerda. Camilo pelo meio. Lançamento para o Wendel. Boa bola para dentro da. Camilo bateu para trás. Passa pelo Sacha e pelo Edenilson. Não pelo Viçosa. Viçosa do céu. Ele chutou a bola em cima do Edenilson. Ela ficou com Carlinhos. Léo Gamalho. Klaus sai lá da defesa para marcar o Léo Gamalho, que toca de lado. Atacante do Goiás trocando passo no campo de defesa. Viçosa vida. Pedro Bambu. Daqui a pouco vem a alteração no Goiás. Vai entrar o camisa 16. Daqui a pouco a gente te confirma quem é o 16 do Goiás. A minha lista aqui não tem 16. Lançamento para o Potker. Recebeu pela direita, olhou para a área, bateu cruzado. Passa na frente do gol e sai pela linha de fundo. Grande lançamento para o Potker. Ele arrancou e bateu cruzado com perigo. Tiro de meta. Tony saiu com a 2, machucado. Entrou o boliviano Saavedra, com a número 16. Sai Tony, entra Saavedra. Alteração do Goiás. O boliviano, portanto, fazendo seu jogo aí, primeiro dele, né, com a camisa do Goiás, o Erwin Saavedra.
É um nome bastante alternativo.
Falta. Né? Tá vendo? Ele jogou a temporada passada pelo Bolívar. 28 jogos no Campeonato Boliviano e 2 gols para o lateral direito. Vamos ver se ele tem algum joguinho pela seleção boliviana. Ele nasceu em Oruro. Tem 9 jogos com a seleção colombiana, 7 nas eliminatórias. Então, jogador internacional aí do Goiás. Erwin Saavedra, que entra no lugar do Tony.
Não, lançamento do Andrézinho Prada, tira a zaga. Não que seja algo completamente alto nível global se jogar na seleção boliviana. Porém, mostra que não é também qualquer jogador. Um jogador com algum renome, mas não dá para empolgar só porque o jogador é da seleção boliviana.
É 20 anos, ainda tem muita coisa pela frente, né? Já tem uma frequência na seleção do seu país. Pelo menos ele é um dos melhores do seu país, né? Pela direita vem o Klaus. Ele para a defesa com o Danilo. Estamos com 31 minutos no Beira-Rio. Não muitas chances, né, para Internacional e Goiás. O Wendel tocou para frente. Era para o Camilo. Saavedra desviou. E a bola fica com o goleiro Marcelo Rangel. Marcelo Rangel, que era do Londrina no passado, né? O Londrina teve a melhor defesa da Série B. E aí o Goiás trouxe. O Goiás tem, além do Marcelo Rangel, o Ivan. Por muito que é ídolo da torcida do Joinville, né? campeão da Série B em 2014. O Lico já passou também pelo Paysandu. E além dele, o Márcio, que é ídolo do Atlético Goianiense. Então, Goiás de goleiro está muito bem servido, né? Hoje o Márcio não fica nem no banco. O goleiro reserva do Goiás é o Ivan. No jogo passado contra o CRB, os dois estavam no banco, né? Tanto o Ivan quanto o Márcio. Goleiro não é, para... não é problema para o Argel Fuchs.
Bruno?
Talvez o menos homem seja o titular, né? Mas que fez uma grande temporada passada. Ele também se destaca nessa, lembrando que o Marcelo Rangel defendeu 7 pênaltis nesse ano. Diego Alves do Cerrado, fala. O Eduardo.
É, não sei se o Bruno vai concordar comigo, mas goleiro salva, mas também uma hora falha. Não adianta você ter goleiro e não ter o resto do time. Acho que não é bem o caso do Goiás, ele até consegue montar o seu time lá direitinho, mas não dá pra ficar dependendo só do goleiro também.
Olha a bola na área, Damião! Na trave! Lançamento pra área, Damião acertou a trave, mas estava impedido. Bruno Bosquilha ergueu o seu instrumento de trabalho para marcar impedimento. Que realmente estava, né, Rubem?
Estava, e eu vou comentar uma coisa. É o tipo de lance que o atacante agradece porque tá impedido. Porque o gol foi inacreditável, o erro. Não é um lance exatamente tão fácil, mas estava só ele, o goleiro. Dava para ter acertado. Então é o tipo de lance que o atacante olha, dá até uma risada do bandeira ter levantado.
Comemora que estava impedido, né, praticamente. Potker caiu na entrada da área. E o juiz vai dar cartão amarelo pro jogador do Goiás, né? Portanto, é falta. Ou não. Ou vai dar amarelo pro Potker, não. Falta amarelo pro Alex Alves. Camisa número 4. Alex Alves fez a falta no Potker. Ele tocou na bola primeiro, né? Não tocou nada. Foi direto no... no Potker, o Potker que desvia a bola e depois ele pega, nem chegou perto da bola o Alex Alves. E a falta, rapaz, é perigosíssima, né? Se alguém souber bater dali, é gol, porque na meia-lua é impossível pro goleiro pegar essa bola se for bem batida. O Rangel, sabendo disso, já organiza ali sua barreira. E a torcida do Inter canta no Beira-Rio. O Inter tenta entrar. Entrar não, né? Se manter no G4, com esse empate, o Inter sai do G4, entra nesse momento o Ceará, que vai vencendo o Criciúma lá no estádio Castelão. Castelão, né, que o Ceará tá jogando hoje. Exatamente. Camilo é o único posicionado pra cobrança. Saavedra ali marcando... O Dourado tem muita gente do Goiás na barreira, né? Tem 5 jogadores e mais 3 ali ao redor. Camilo, quem cobra? 0-0 no Beira-Rio. Camilo autoriza o árbitro. Lá vai o Camilo. Correu para a bola, bateu na barreira. A bola vai ficar viva dentro da área. Cláudio Vinho tocou para trás. Camilo bateu, cruzado, tira a defesa. Vai ficar com rebote o Dourado. Ele contra Eliezer. Foi mal, né? Seu Dourado é lateral para o Goiás. O Goiás está conseguindo até marcar bem. O Inter não cria tantas chances, né, Rubem?
Pois é, a equipe do Goiás marca um pouco bem, pressiona, tenta pressionar a equipe do Internacional, mas tem pouca efetividade na pressão. Porém, acaba marcando muito bem. Só uma coisa que eu ia comentar. Uma das coisas que mais me dá enjoo na vida é a cobrança de falta. O cara vai lá, faz um ritual, meia hora organizando barreira, pra chegar e o cara me chutar na barreira.
É, né, sempre um anticlímax. Carlos Eduardo pela esquerda faz um salseiro danado. Que bola! Júnior Viçosa nas mãos do Danilo Fernandes. Mas como joga o Carlos Eduardo, né? É um furacão o Carlos Eduardo. De um lado, do outro, jogando demais o camisa 7. Tem gol na Série B, gols, né, o Eduardo?
Sim, são 2. Empate do Londrina em cima da América, 2-2. E gol do Ceará em cima do Criciúma, 3-0.
Eita nós. 3-0 Ceará. Entrando com o estilo no G4, o Ceará batendo Criciúma. Criciúma que vem bem na Série B, né? Vem um bom momento. Mas vai apanhando lá no Castelão. Klaus abre na direita. Bola com Cláudio Vinck. Klaus Cuesta. 37 minutos, Internacional em Goiás 0-0 aqui na Rádio Melhor do Futebol. Chamou?
Sim, só para comentar uma coisa, a gente estava comentando sobre a situação do América, que está bem demais na Série B, é líder até com uma certa sobra. O América que vai, os dias bons do América continuam. O América, o Fluminense vendeu o Richarlison para o futebol inglês, vai jogar no Watford da Inglaterra, e com isso o América lucra mais uma grana. Lucra mais uma graninha boa com essa venda. Consegue, se eu não me engano, o América tinha 30% do valor, vai lucrar algo em torno de 10 milhões de reais por aí.
É, tá vendo o grande momento o América, né? Agora levou um empate, vai ficando com 34 pontos, né? 6 do quinto colocado, que é o Inter. Amanhã aqui na Web Rádio, o melhor do futebol. Jornada dupla da Série A, Sport Fluminense 7:30, depois Santos e Flamengo, dois jogos do Campeonato Brasileiro aqui na Web Rádio, o melhor do futebol. Para a cobrança da falta, o Camilo autoriza o árbitro. Camilo bateu lá dentro, olha a sobra, bateu o pote que ele impediu.
Tem gol!
Não é do Inter, que o do Inter não valeu. Bandeira foi lá e levantou a seu instrumento de trabalho. Ele até falou ali pro Damião: foi o Potker, não você. Foi assim, né? O jogador. A falta foi cobrada pra área, o jogador do Goiás desvia. E aí, quando o Damião tenta dominar, o Potker tá impedido. Fala, o Eduardo. Aqui não teve dúvida.
Bem que poderia parecer uma comemoração do gol do Inter, mas não foi. Foi pra anunciar que o América fez mais um 3-2 em cima do Londrina.
Que coisa, o América. 3-2, portanto, para cima do Londrina, lá no Independência, o líder da Série B, vai caminhando para fechar o primeiro turno na ponta, né? Essa vitória dá o título do primeiro turno ao América. E aí a gente tem que ver no retrospecto, né? Quantos líderes de primeiro turno não subiram para a Série A na Série B, né? Porque eu acho que deve ser não muitos. Falta do Dourado no Carlinhos e amarelo para camisa 6. Camisa 12 ou 13? 13 do Inter, né? Falta 13 do Inter.
Camisa
Dourado.
13.
Arlen. Vai lá pra área, o Rodrigo Dourado. Falta, que é.
Foi uma falta bruta. Ele chegou ali no braço, empurrando ali. Uma falta feia, inclusive. Não uma falta extremamente violenta, mas uma falta feia mesmo. O jogador tava passando, ele deu um empurrão pelada.
A verdadeira várzea, essa falta do Dourado, que é outro desses jogadores importantíssimos, né? Com passagem pelas seleções de base, né? Com nomes, sempre com nome ligado à transferência para o futebol europeu, Dourado. Carlinhos bate a falta na área! Ela passa pelo David Duarte, sai pela linha de fundo, tira de meta para o Danilo. Um pouco alta demais para o David Duarte. Está jogando Danilo Fernandes com Klaus. Bola lá na frente, Damião passou. Ela fica com o Sacha, que tenta devolver, tira David Duarte. Lateral para o Inter. Rodada cheia hoje da Série B. Lateral cobrado. Sacha espalma, Marcelo. Jogada rápida. O Pode que estava fora do campo. Quando o lateral foi cobrado, ele entrou no campo, tocou para trás. E a finalização do Sacha não foi perfeita, né? Ele pegou todo errado e o Marcelo Rangel salvou. Se ele pega na veia ali, é gol. Mas ele pegou mascado e o goleiro teve a chance de defender. Escanteio para o Inter. Tem gol aí, né, Eduardo? Bem movimentado. Depois do lance, Camilo bate na área. O toque! Do Cuesta para fora. Tiro de meta para o Goiás. Fala, Eduardo. Ah não, você já informou isso. Esquece. Estamos mais rápido que a transmissão de certas TVs. Tiro de meta. Não disse quais. Tiro de meta para Marcelo Rangel. 0-0 em Goiás. a rodada 18 do Campeonato Brasileiro da Série B. Grande jogo, primeiro tempo movimentado. Júnior Viçosa tira a defesa, Bruno. Volta pro Goiás. Na direita vem o Saavedra. Bela bola pro Andrezinho, a defesa tira. Bateu bem o Saavedra na bola. E Denilson caiu, o caminho foi nada, né? O juiz deu a falta. Ele deu a falta. Diga, o Eduardo.
Eu queria te agradecer pela meia dúzia de cabelo branco que você acabou de me dar, né? Eu já tenho muito pra me dar, de você ainda quer me pôr mais. Mas aproveitando pra passar os outros resultados da Série B, perdão. América 3, Londrina 2, Oeste 0, ABC 0, Santa Cruz 1, Paysandu 1 e Vila Nova 0, Náutico 1. E os jogos das 21 horas e 30 minutos, Ceará 3, Criciúma 0, Internacional 0, Goiás 0 é o nosso jogo, Rio Verdense 0, Guarani 0 e acabou de sair um gol com o da ABC 1, Oeste 0.
Eita, nós. ABC se recuperando, né? Depois da demissão da demissão, não, né? O Geninho pediu demissão depois de 1 milhão de derrotas seguidas. O time vai se recuperando, o ABC. Que nesse momento deixa a vice-lanterna da Série B, né? Com a vitória lá em Barueri sobre o Oeste. A Arena Barueri. Lateral para o Goiás, né? O Wendel achava que a bola era dele, mas lateral para o Goiás. O vice-lanterna nesse momento é o Figueirense. Que fase, né? Figueirense caindo para vice-lanterna da Série B. Figueirense e Náutico nas últimas duas posições, quem diria? O Náutico que não subiu ano passado por um resultado absurdo na última rodada, né? Perdeu em casa para o Oeste. E o Oeste lutava contra o rebaixamento, né? Só salvou do rebaixamento porque ganhou esse jogo lá do Náutico, enquanto o Figueirense estava na Série A no passado, né? Fechado da Série A para a Série B, nesse momento ocupa a vice-lanterna. Camilo, que chega no Eliezer, é falta para o Goiás.
Bruno?
Capitão do Goiás se levantando. Oi!
Eu só lembro de um time que caiu tão rápido quanto o Figueirense tem caído, né, desse jeito, que foi a Portuguesa. E a Portuguesa tá quase falindo.
Não, tem outro. Ano passado caiu.
Joinville. Joinville também. Exatamente. Fez o caminho direto. A, B e C. Porém, o Joinville faz uma campanha mediana esse ano na C, lutando até para ir para os playoffs de acesso. Mas vale a pena lembrar que a Portuguesa também não caiu direto da A para B, para C, para D. Caiu direto da A para B e da B para C. Porém, na C ficou um ano que, inclusive, bateu na trave do acesso, ficou nas quartas de final, e aí caiu para a Série D. Caiu para a Série D de uma maneira ridícula.
Carlos Eduardo bateu para fora, falando.
Lutando contra o ridículo time do Macaé, ano passado, que era um time horroroso, e mesmo assim a Portuguesa conseguiu cair. E o Macaé conseguiu se salvar na Bacia das Almas com um elenco limitadíssimo, o time do Macaé. Que, aliás, o Macaé e Portuguesa foram dois times ano passado que só não caíram os dois porque tinha o Mogi Mirim, se eu não me engano. Acho que era o Mogi Mirim.
Não, não foi o Mogi Mirim.
Não, foi eu esqueci o nome
do time. Paratinguetá.
Guaratinguetá, bem lembrado, que foi o absurdo, o absoluto Fazio, lanterna, né, que foi o absoluto lanterna dessa Série C. Apenas por isso não caíram juntos Portuguesa e Macaé.
O Guaratinguetá é outro time, né? Jogou a Série B por muito tempo e faliu, né? Campeonato Paulista WO em jogos e até desistiu não, da Série B.
O Guaratinguetá, esse faliu de vez. A Portuguesa, por mais apuros que passe, eu acho que pode não voltar a ser um time de nível primeira divisão. Isso eu acho muito difícil, mas eu acho que dificilmente irá falir. No Rio de Janeiro você ainda mantém, por exemplo, a América e Bangu, que passam por crises talvez ainda piores do que a própria Portuguesa. Bangu voltou a jogar uma divisão nacional depois de 15 anos esse ano.
Jogou muito contra a Portuguesa, inclusive.
Sim, jogaram, fizeram jogos de bom nível técnico, e porém os dois ficaram de fora. O Bangu, então, por muito vacilo. O Bangu perdeu jogo com gol contra os 47 do segundo tempo. Só para citar um
só para citar um dos exemplos de vacilos que aconteceram com o Bangu. A Portuguesa acho que fez a campanha que passou um pouco mais longe de avançar para a próxima fase, porém o Bangu ficou por detalhes de avançar. Que é uma pena, porque são equipes tradicionais, mas é aquele negócio, dirigentes arcaicos, dirigentes que não se atualizam, momento financeiro ruim, estruturas muitas vezes ultrapassadas de gestão, com conselheiros que pouco ou nada servem para os clubes, enfim, isso é um dos principais problemas, e por isso muitas vezes alguns clubes e empresas que nem força de torcida têm acabam avançando, porque ao menos disso, ao menos de fazer futebol profissional, os caras entendem. E eu acho que isso que muitos times tradicionais, Portuguesa, Bangu, América, Olaria, Madureira, só para citar alguns que vieram na cabeça, tem que aprender a fazer. Eles têm que aprender a fazer um futebol profissional. E que é isso o futuro. E parece que alguns times que não têm isso e só sobrevivem por tradição. Alguns, mesmo com a tradição, não conseguem sobreviver.
O Rubens,
mas a gente não precisa nem descer. Chute de fora da área. Porque acabou o apita Paulo Roberto Alves Júnior, final de jogo no Beira-Rio, primeiro tempo de Internacional e Goiás empatando em 0-0, principalmente chances no primeiro tempo do Inter. Marcelo Rangel fez uma defesa importante ali, nada muito fantástico, mas trabalhou mais do que o Danilo Fernandes no primeiro tempo lá no Beira-Rio, só antes do intervalo. Completa, Eduardo.
Eu só ia dizer, o Rubens, a gente não precisa nem descer muito para as séries de baixo, porque na Série A a gente tem um time com dirigente arcaico, que precisa se atualizar, que faz umas polêmicas que não deveria, né? Então a gente não pode cobrar muito dos times do Rio, cá entre nós.
Com certeza, é aquela situação, porque o Vasco é um absurdo gigante. O Vasco é um time com torcida imensa, um time com arrecadação milionária e que não consegue se encher. Esse dirigente ainda não conseguiu terminar de afundar o clube. Porém, mesmo assim, passou um processo de apequenamento muito grande em comparação ao que vivia, por exemplo, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, quando começou a era Eurico Miranda.
Vamos para o intervalo aqui na B-Rádio, o melhor do futebol. Daqui a pouco a gente volta com informações da Série B e também com o segundo tempo de Internacional e Goiás, a 18ª rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Web Rádio, o melhor do futebol, passando a emoção que você já conhece.
Estamos apresentando mais uma transmissão com um selo de qualidade MF, com a equipe Revelação do Web Rádio Esportivo. Fique ligado, já já voltamos para passar a emoção que você já conhece. Melhor do futebol. Você pode ouvir a Web Rádio, ou melhor do futebol, nos aplicativos Rádios Net e Tune. MF. Futebol é. O melhor do futebol. Anuncie na MF. A internet é um grande meio de divulgação em todo o mundo. No grupo MF é possível você atingir um bom público. Milhares de pessoas visitam o portal e, consequentemente, ouvem a web rádio mensalmente. Desta forma, você pode atingir diversas regiões do Brasil ou até diversos lugares do planeta. Não perca tempo. Anuncie aqui. MF. Para maiores informações, entre em contato. E-mail: contato@radiomf.com.br, facebook.com/webradiomf, twitter.com/webradiomf. A direção agradece seu contato e atenção. Grupo MF, no nosso time, você é o titular. Advance Host. Advance Host. Você quer streaming, hospedagens e registro de domínios com qualidade e preço justo? Contrate a Advance Host. Acesse www.advancehost.com.br e confira nossos planos e preços. Advance Host. Soluções avançadas.
Go away! Go away!
Ei, quer dar o up no seu comércio, na sua loja, na sua emissora ou fazer aquela divulgação top do seu evento? Personagens e voz caricata. Voz, a voz da divulgação. Johnny Craze. Vinhetas, spots, chamadas, constitucional. Produção Auto K e DJ. Johnny Craze. Visite minha página no Facebook, Johnny Craze Locutor, ou e-mail jblocuta@yahoo.com.br. Produção com qualidade e preço imbatível. Johnny Craze Locutor, a voz da divulgação. Programa Debate MF, todos os domingos às 21 horas e sextas às 20 horas, debatendo tudo o que acontece no futebol mundial aqui na MF. Programa Troll Bola. Troll Bola, todas as sextas-feiras, às 16h30, o bom humor e a melhor informação com um selo de qualidade MF.
Ou adianta, me ouvindo?
Acorda, filha da puta, vai se...
Troll Bola. Right Reserve. MF. Você pode ouvir a web rádio, ou melhor, do futebol, nos aplicativos Rádios Net e Tuning. MF. Envie sua opinião, crítica ou sugestão através de nossas redes sociais.
Via Facebook.
facebook.com/webradiomf.
Via Twitter.
twitter.com/webradiomf.
MF está na grama, continua sua vitória.
MF. Voltamos a apresentar mais uma transmissão com selo de qualidade MF, com a equipe Revelação do Web Rádio Esportivo. Fique ligado, estamos de volta para passar a emoção que você já conhece. MF Futebol é...
MF.
O melhor do futebol está no ar. Intervalo MF, com as informações e opiniões sobre o primeiro tempo de partida, em mais uma transmissão com selo de qualidade MF.
Ok, de volta aqui na Web Rádio, o melhor do futebol, aqui com o intervalo MF. Bom, já começo aqui girando os resultados aí da Série B do Campeonato Brasileiro. Olha só, começando com os jogos já encerrados, os jogos das 19 horas e 15 minutos. Jogos das 19 horas e 15 minutos, Brasil de Pelotas 0, Boa Esporte 0, Figueirense 2, Juventude 2, que você ouviu aqui na Web Rádio, o melhor do futebol, comigo, com o Nilson Santos, com o Nelson Santos e também com o Alisson Bastos. Você também teve o Paraná 4, CRB 1. Os jogos das 20 horas e 30 minutos, jogos que se encerram nesse momento. O jogo do América 3, Londrina 2 já encerrado, Oeste 1, ABC 1 também já encerrado, Santa Cruz 1, Paysandu 2, Paysandu aí que conseguiu vencer nos últimos minutos de jogo também já encerrado, e Vila Nova 0, Náutico 1, jogo também já encerrado, todos os jogos das 20 horas e 30 minutos totalmente encerrados. O Ceará vai vencendo por 3-0, que esse 1 você não ouviu mal, 3-0. E o Luverdense vai empatando com o Guarani em 0-0. Por aqui na Web Rádio, o melhor do futebol, nosso placar marca Internacional 0, Goiás também 0. A Série B volta nessa sexta-feira, dia 4, com Criciúma e Brasil de Pelotas, Goiás e Oeste, Náutico e Luverdense, e CRB e América. Aí os jogos de sexta-feira da Série B do Brasileirão. E nesse momento é hora de chamar ele, Rubens Rodrigues. E aí, tá gostando desse jogo?
Olha, vou ser sincero, mediano pra mais ou menos ali, mediano pra um pouquinho ruim. Já vi coisa muito pior que isso, mas o jogo não tá muito empolgante não. Foram poucas chances claras de gol, não teve grandes momentos de se empolgar e tal. É aquele negócio, né? Um dos piores jogos que eu já vi na vida, mas tá muito longe de ser um dos melhores também.
Tá certo. E você, você acha que o Internacional tem condições de levar a vitória hoje ou o Goiás tá mais perto?
Não, o Internacional tá mais perto.
Internacional tá mais perto. Internacional tá criando mais chances. Internacional teve mais finalizações. O Goiás tá muito dependente do Carlos Eduardo. Eu pouco vi outro jogador da parte ofensiva, do setor de frente do Goiás, atuar além do Carlos Eduardo. O Internacional tá muito mais perto do primeiro gol.
Tá certo? E amanhã, aqui na Web Rádio Melhor do Futebol, você confere Campeonato Brasileiro Série A. O Sport vai pegar o Fluminense às 19h30. Você confere comigo, com o Nilson Santos e também com o nosso estreante Rodrigo Volpini, que vai estrear amanhã nessa transmissão às 19h30. Na sequência, você confere Santos e Flamengo. Santos e Flamengo, a bola vai rolar às 21h45. Na transmissão, tô eu, Alisson Bastos, Aldo Luiz e Nielson Santos. Na quinta-feira aqui na Web Rádio, o melhor do futebol, a gente segue com o Campeonato Brasileiro Série A. São Paulo vai encarar o Curitiba às 19h30. Guilherme Conrado, Nilson Santos e Nielson Santos no comando da transmissão para você. E na sexta tem Série B. O CRB encara o América 21h30, comigo, com Alisson Bastos e, claro, o Bruno da Silva, nós aqui reunidos nessa transmissão. O Nelson Santos também vai estar lá. Então, tá aí os jogos aí da semana aqui na Web Rádio, o melhor do futebol, porque aqui a emoção é o que não falta aqui pra gente. Aqui estamos juntos, unidos pela paixão, uma só paixão, que é o futebol. E aí, Bruno, o que, que você tem para destacar aí para as duas equipes no quesito reservas? O que, que dá para as equipes mexerem nesse intervalo?
Então, Eduardo, o Inter tem no banco o goleiro Marcelo Lomba, lateral direito Júnior, lateral esquerdo Iago, zagueiro Léo Ortiz, os volantes Charles e Felipe Gutierrez, os meias Alex Santana e Mossoró, e os atacantes Carlos, Bruno Gomes e Diego. O Goiás, que já fez uma alteração no primeiro tempo, saiu o Tony Mascara, entrou o Saavedra, tem o goleiro Ivan, zagueiros Everton Senna e Bruno Aguiar, o volante Ramires, não é aquele, o meia Léo Senna, e os atacantes Thiago Luiz, Michael e Gustavo, tentei juntar os dois, não deu certo, o Gustavo, Gustagul no banco também.
Tá certo, que maravilha. As duas equipes já vão retornar para o campo. A bola já deve voltar a retornar. Agora 22h30. Não perca a hora por aí. Nesse primeiro tempo tivemos cartão amarelo para o Alex Alves pro lado do Goiás e também para o Bambu, também do lado do Goiás aí. Os amarelados desse primeiro tempo. E por enquanto a tabela da Série B vai ficando assim, hein, com os resultados. O América segue líder com 36 pontos depois da sua vitória por 3-2. O Guarani, que vai empatando em 0-0, é o segundo com 29 pontos. O Vila Nova é o terceiro com 29 também. O Ceará segue com 28, vai batendo por 3-0. E com o Internacional empatando, acaba subindo pelo saldo de gols, subindo 5 posições. Que maravilha, hein? Internacional segue também com 28 na quinta, o Juventude também com 28 na sexta. O Paraná entra na casa dos 27, seguido do Londrina, e o Criciúma é o nono com 26. A galera que está na zona de baixo da tabela, nós temos o Náutico, que conseguiu vencer, foi a 11 pontos, é o lanterna do campeonato. O ABC vai chegando com 16 pontos, é o 19º, o Figueirense é o 17º. É o 18º com 17 pontos. E o Luverdense, que vai empatando em 0-0, vai ficando com 18 pontos, a 17ª colocação. E mesmo que vença, não consegue passar a porta da esperança, que é o Brasil de Pelotas, que é o 16º com 21 pontos. Quem tá perigando é o Santa Cruz com 23, o Paysandu também com 23, na 15ª e na 14ª colocação, que não podem vacinar, senão vão acabar entrando na zona de rebaixamento, assim como o Brasil de Pelotas, que é a porta da esperança. E por aqui, eu já mando a bola para ele, Bruno da Silva, para esse segundo tempo, porque a bola já vai rolar para o segundo tempo de Internacional e Goiás.
MF Futebol é MF. O melhor do futebol.
Obrigado, Eduardo. Os times vão voltando para o campo, a arbitragem, inclusive, já está lá no campo do Beira-Rio. Mas ainda não estamos preparados para o começo do segundo tempo. Lembrando que o jogo está 0-0. O Rubens, você acha que algum time deveria fazer alteração nesse intervalo com essas opções que tem no banco de reservas e até com o panorama que mostrou o primeiro tempo? O que você acha?
Eu acho que eu poderia esperar mais um pouco, de repente uns 10 minutos, 15, 20 minutos, acho que uns 20 minutos é o momento chave. Se aí não der certo, acho que poderia partir para algumas alterações. A equipe do Goiás, eu acredito que esse resultado de empate fora de casa não é um resultado tão ruim assim.
Agora sim, voltando às equipes do Goiás e do Internacional para o segundo tempo no Beira-Rio. Vamos para algumas estatísticas desse primeiro tempo, portanto, 57% de posse de bola do Inter, 43% do Goiás, 8-5 finalizações para o Inter. O Inter teve 2 chutes certos do Goiás, 1, 0 passos errados do Inter, 25% do Goiás, 13 cruzamentos do Inter, 9% do Goiás, 9 faltas cometidas pelo Inter, 7% pelo Goiás, 16 faltas, um número até não tão grande assim. 4 escanteios, 3-1 para o Inter, 3 amarelos, 2 para o Goiás, 1 para o Inter no primeiro tempo, no Beira-Rio. O Inter nesse momento é o 5º, o Goiás o 12º na Série B. Apesar, né, do Goiás ser o 12º, não está assim tão longe do G4, né? Está a 4 pontos do Ceará, 4º colocado. Os times agora voltam ao estão posicionados para a bola rolar no segundo tempo. Vai rolar a bola para o segundo tempo no Beira-Rio Internacional e Goiás empatam em 1-1. Vamos ver o que nos aguarda na segunda etapa lá no Beira-Rio. Autoriza o árbitro, bola rolando para Internacional e Goiás. Rodada de número 18 do Campeonato Brasileiro, direto do estádio Beira-Rio. O Inter tenta permanecer no G4 e o Goiás se aproximar ainda mais dessa posição G4 da Série B. Júnior Viçosa perdeu a bola, ela fica com o Cuesta. O Wendel recebeu e tocou na esquerda, Sacha. Lá vem o Sacha, tocou atrás. Rodrigo Dourado abriu. Wendel. Cruzamento do Wendel. Bola para o Sacha, toca para o meio, Damião! Marcelo pegou! Potker! Gol!
Gol, gol, gol!
Do Inter! Potker, camisa número 99. Belo cruzamento do Wendel, a furada do Sacha virou um passe para o Damião, que bate. O Marcelo Rangel fez o que pôde com a finalização, a queima-roupa, mas ninguém marcou o Potker, que livre de cabeça. A bola ainda bateu na trave, na mão do goleiro, morreu no fundo do gol. Recoloca o Inter no G4 nesse momento na vice-liderança. Potker! Internacional 1-0 para o Goiás. Rubem.
MF, o melhor do futebol.
Sendo bem sincero, muito justo. Muito justo pelo primeiro tempo amplamente superior que fez a equipe do Internacional. Bastante justo esse placar até o momento, já que a equipe do Goiás pouco procurou o jogo. Vai ter que se expor mais, vai ter que partir para cima, vai ter que procurar o gol se quiser levar algo além de experiência da viagem ao Rio Grande do Sul. Vai precisar jogar muito mais do que jogou no primeiro tempo.
Logo no começo ele marca menos de 2 minutos e o Internacional faz 1-0 no Goiás. Gol de William Potker, o 6º dele na Série B. 1-0 Internacional. Aí a bola fica com o Andrezinho, que desarmado perde a bola. Camilo Olha o Edenilson, passou por dois, Edenilson rolou, Pottker é posição legal para ele, rolou, ah, Pottker, não. Não, Pottker. Tiro de meta, passa muito forte para o Cláudio Vinck.
Como diz o grande narrador, com respeito imenso, até o José, não, Pottker, não é não assim. É.
Não é essa.
Tinha que ter chutado direto, tinha ângulo para aquilo ali. Era chute no gol. Era
pelo chute menos no passe gol. Melhor.
O ângulo era completamente favorável.
Não foi realmente boa a finalização da jogada ali do poste, que nem finalizou, né? O passe foi errado. O vice-líder nesse momento da Série B com essa vitória. Tira o Ceará do G4. Nesse momento o G4 tem América, Inter, Vila Nova, aliás, Guarani e Vila Nova. Carlos Eduardo. Ele contra o Vinck. Carlos Eduardo foi desarmado. Né? Carlos Eduardo fez chover no primeiro tempo, agora perdeu a primeira jogada, eu acho, dele no jogo. Ainda dividiu o Carlos Eduardo com o William Pottker. A bola sai, é lateral pro Inter. 1-0 Internacional, gol de William Pottker, era 1 minuto do segundo tempo. 6 gols ele tem na Série B. Camilo. O artilheiro da Série B é o Jonatas Belusso, do Londrina, com 10 gols marcados. Klaus toca de cabeça para fora, lateral para o Goiás. O Goiás agora vai ter que se lançar um pouco mais do que fez no primeiro tempo, né? O Jonatas Belusso não tem 10 gols, como eu falei, ele tem 11. O Enan, do Figueirense, tem 9. E o Thiago Marques, do Juventude, tem 8. São os 3 artilheiros da Série B. Todos do Sul. Bateu pra frente o Klaus, a bola fica com o Carlinhos. O Pottker, portanto, está a 6 gols do artilheiro da Série B. Carlinhos tocou para Léo Gamalho, travada pelo Dourado, lateral para o Internacional. Torcida do Inter faz barulho, o Internacional vai vencendo o Goiás por 1-0. O fechamento do primeiro turno do Inter é um jogo complicadíssimo, né? Contra o Guarani em Campinas, sábado, 16h30. O Goiás joga na sexta-feira, 8h30, contra o Oeste, no Serra Dourada, com portões cerrados. Lá vem o Edenilson, dribla a marcação, tocou. Camilo bateu, rebateu, ficou ainda com ele, mas o Bambu recuperou. Eliezer. Bambu que é campeão, atual campeão da Série B, né, com o Atlético Goianiense. Andrezinho vira de pé direito lá na bola para o boliviano Saavedra. Levantou, tira Cuesta. Andrezinho no rebote. Pardo, ele é habilidoso, bateu para dentro da área, foi travado pelo Dourado. Divide ali com o Pottker, o Carlos Eduardo toma a frente. Cláudio Vinck divide a lateral para o Goiás. O juizão vai dar uma bronca lá no Vinck e no Carlos Eduardo, que se desentenderam. E pede pra ter calma ali o nosso querido Carlinhos. Desnecessária essa conversa do juiz, pra dizer a verdade, né? Totalmente desnecessário. Carlinhos bate no lateral, o jogador do Coritiba. Vai botar a bola na área. Com as mãos ele coloca lá dentro, Léo Gamalho divide no alto, tira Klaus. Pedro Bambu para Carlinhos, que é a lateral Goiás. O time do Goiás tem muitos jogadores também que já jogou de Série A, né? Andrezinho, Carlinhos, o Léo Gamalho, o Júnior Viçosa. Além do Williams, né, que tá fora hoje, machucado. O Williams jogou no Flamengo, no Corinthians, então time experientíssimo do Goiás. O Gustavo, atacante que tá no banco, o Thiago Luiz, também atacante. O Bruno Aguiar, zagueiro, todos já disputaram a primeira divisão. E aí, estão nesse momento no Goiás. O Inter é o vice-líder a 6 pontos do líder América. Tira lá de trás essa defesa com o Cuesta. Davi Duarte. Quase que ele perdeu, mas conseguiu ganhar do Sacha. Sacha ficou estirado no chão. O Inter não parou, né? Ainda não parou, ainda. Agora ele parou, finalmente. Esse resultado põe o Goiás em 13º, com 23 pontos, ultrapassado pelo Oeste, que empatou com o vice-lanterna ABC. Oeste é o 12º com 24, o Goiás é o 13º com 23. O Goiás nesse momento está 6 do Vila Nova, que ocupa o quarto lugar. Com empate, o Goiás estava 4 do G4, né? Com a derrota, essa distância aumenta para 6. Caído o Eduardo Sacha sentindo o ombro. O Tony já saiu com machucado no ombro, agora é o Sacha, hein, o Rubem. Que coisa. Tivemos um problema com o Rubem, daqui a pouco ele volta aqui. Estava ouvindo só mensagens extraterrestres. Falta em cima do William Potker, não é comunicação extraplanetária. Problema com o áudio do Rubem Rodrigues. Falta agora em cima do Edenilson Carlinhos, abraçou o Edenilson, né? E falta de sutileza. Falta para o Goiás fazer a cobrança. Camilo vai para a cobrança da falta. Estamos com 10 do segundo tempo de Internacional 1-0 no Goiás. Camilo autorizado. Bate, ensaiada, a bola na área. Tira a defesa. Buscando ali o Dourado. Eliezer, capitão do Goiás, está jogando bem, mas aí ficou pressionado, tira para cima do Klaus, para não se complicar, dá um chutão. A bola era para o Carlos Eduardo Schroedenilson, Carlinhos, Pedro Bambu no peito do Andrezinho, ele gira bem para cima do Dourado, lançamento é bom do Carlinhos, não tem do Andrezinho, não tem impedimento, Carlos Eduardo chegou na bola, levantou fechado, tira a defesa, Andrezinho no rebote, bateu bonito, mas mandou longe. Tiro de meta para o Inter. Curti bonito do Andrezinho, boa jogada do Carlos Eduardo, mas a finalização do Andrezinho foi para fora, tiro de meta para o Inter. Você voltou, Rubem?
Sim, 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 tá me ouvindo?
Sim, senhor. Pode falar.
Não, era só. Acho que era só isso. Não lembro se eu tava comentando alguma outra coisa e tal.
Muito bem. Tiro de meta. Brado e Danilo Fernandes está jogando com o Vitor Cuesta. Wendel. Camilo pede bola para Sacha. Camilo. Recebeu o Camilo. Dourado. Damião deixou para o Dourado, ele abriu na esquerda. O Wendel levanta para o Sacha. Toca de cabeça, toque fraco, pegou o goleiro. Pênalti. Pênalti para o Inter. O juiz meio que deu uma hesitada, mas o pênalti está marcado. Toque de mão do Carlinhos na cabeçada do Sacha. Os jogadores do Inter reclamaram, o juiz apitou o pênalti. Pênalti apitado pelo Paulo Roberto, Roberto Alves Júnior. Pênalti para o Inter. Foi com a mão, tá dizendo ali o Ferreira. Concorda a arbitragem. Cruzamento do Wendel. O toque de cabeça do Sacha. Ah, mas o Carlinhos, né? O que que ele tá fazendo com aquele braço lá no alto? Pênalti claríssimo, né, o Rubem?
Pênalti claro e pênalti bobo. Pênalti completamente evitável. Agora vai pagar a conta caro por isso. O Internacional abrindo 2-0 fica muito mais difícil para o Goiás buscar alguma coisa hoje. O Internacional praticamente garante a vitória.
Vamos ver se vai fazer, né? Porque o Marcelo Rangel vem de defender muitos pênaltis no ano. São 7. Ele pegou um no último jogo contra o CRB. Vai enfrentar o Damião, o Marcelo Rangel. 13 minutos de jogo, autoriza a arbitragem. O juiz fala ali, o pessoal fica fora da área. Lá vai o Damião, correu pra bola, bateu! Gol! Gol, gol, gol! Do Internacional, Leandro Damião. Botou o goleiro de um lado e mandou a bola do outro no canto esquerdo, a bola no fundo da rede. Leandro Damião amplia a vantagem do Inter no Beira-Rio. Internacional 2, Goiás 0. Leandro Damião, primeiro dele na Série B. 1-0 Inter, Rubem.
2-0 Inter. O melhor do futebol.
Agora foi pro brejo, né? Agora a vaca já foi pro brejo. Depois desse pênalti ridículo, não tem mais chance pro Goiás. O Goiás que já jogava muito mal o primeiro tempo, Internacional em 13 minutos liquida o jogo.
Que pênalti infantil do Carlinhos, né? Ele pulou com o braço muito alto. Olha o Inter de novo, pode que recebeu do Damião. Bateu! Marcelo Rangel pega! Damião toca no rebote, Camilo foi travado. Por muito pouco o Inter não faz o 3-0. Foi uma ótima jogada agora do Internacional no contra-ataque. O Inter é o vice-líder da Série B, 30.6 atrás do líder América Mineiro. Camilo pedala, Wendel, Sacha olhou para a área e recuou. Ano passado não, 2015 foi o último confronto entre as equipes. O Goiás venceu o Internacional por 2-1. No estádio Serra Dourada, o Valdívia abriu o placar para o Inter, mas o Zé Love e depois o Bruno Henrique, né, que hoje joga no Santos, fizeram os gols da vitória do Goiás, que naquele ano caiu. Cláudio Vinck bateu com desvio! A trave voltou! Cláudio Vinck para fora! Cláudio Vinck quase faz o terceiro para o Inter! Primeiro chutou com desvio, a bola bateu na trave! Na quina da trave com travessão. No rebote ele lutou pela bola e tocou por cobertura, mas ela foi por cima. Agora o Inter massacra o Goiás, hein? Busca o terceiro gol, Rubem.
Pois é, agora como eu falei, já foi, já acabou pro Goiás. É só torcer hoje pra não levar uma goleada maior. Não tem como o Goiás arrumar nada da maneira que tá jogando. Só se mudar muita coisa nessa maneira de jogo do Goiás, mas que não parece o caso. O Goiás joga muito mal hoje. Claro que a gente tem que colocar mérito no Internacional, mas eu acho que principalmente a maneira que o Goiás está jogando, que é muito ridículo.
Michael 19 no lugar de Júnior Viçosa, número 11. Alteração do Goiás. Michael ali já veio. Que isso? Ele já veio arrumando treta com o Cláudio Vinck. Calma aí, ô Michael. Calma aí. 13 jogos com o Diogo hoje na Série B. Um gol para o Michael. Que avança com a bola pela esquerda. Tocou Eliezer. Foi travado. Michael se destacou no Campeonato Goiano pelo Goianese. Né? Ele tem uma história muito interessante. Não teve muitas oportunidades na carreira, conseguiu esse ano se profissionalizar pelo Goianésia e já se destacou no Campeonato Goiano, chamou a atenção de vários clubes do Brasil, acabou se transferindo para o Goiás, o Michael, de 21 anos. Cobra o lateral, Cláudio Vinck, tira de cabeça Eliezer, toca para trás o Andrezinho, Cuesta tira. Toca de cabeça o Davi Duarte, a bola com o Carlos Eduardo, que foi travado, é lateral. Arremesso lateral para o Goiás. Aliás, é pro Inter o lateral, né? Ela vai pra cobrança na esquerda, o Wendel, o Gerrard daqui a pouco vai entrar. O lateral cobrado fica com a bola. Vem o Potker pela direita, divide com o Carlinhos, a bola vai ficar com o goleiro. Marcelo Rangel está jogando com o Andrezinho. Bola para o Michael, ele é habilidoso, evita a saída. Tentou dar o drible ali no Vink, tirou a defesa. Daqui a pouco vem Felipe Gutierrez no Internacional, jogador. Outro, né, desses que a gente fala, de um nível interessante. Ele que estava no futebol europeu, veio para o Internacional. Eliezer. Só confirmar qual era o time do Felipe Gutierrez, eu sempre me confundo. Ele jogou no Twente da Holanda e depois ele foi para outro time antes de voltar para o Inter. Estava no Betis da Espanha antes de ir para o Inter. Ele vai entrar com a 18 no lugar do Sacha, um meia, né, um volante no lugar do Sacha, que está sentindo ali o ombro, o Rubem.
Pois é, ele já estava naquele... logo assim que caiu, já estava meio assim para poder sair e tal. Parecia que tinha
mais sofrido lá do uma que lesão.
Mas vai ser já foi substituído. E não é que é negócio, o jogo já está mais ou menos definido e tal. É importante já começar a poupar já pensando no jogo seguinte. Não precisa forçar mais o jogador.
Bola na esquerda, recebeu o Wendel, ganhou da marcação, levantamento, Carlinhos cochilou, Potker bateu, Marcelo pegou, tira a defesa, Edenilson bate pra fora, o Carlinhos agora cochilou e deu a bronca ainda no Alex Alves, como fosse um zagueiro, ele que cochilou, perdeu a bola pro Potker, ele quase saiu o terceiro do Inter.
Verdade, foi uma cochilada bizarra, a bola bateu ali, primeiro cruzamento, deixa o cara fazer um cruzamento que quer, aí, e depois vai querer reclamar com alguém, o cara desse tem que sair quieto do lance, o erro foi totalmente dele, do camisa número 6, e também o erro da zaga ali, do canto direito, da lateral direito, que permitiu o cruzamento, permitiu o cruzamento ali que o Internacional só não fez o gol porque não teve capacidade, errou. Porque senão era um lance para gol ali, porque a equipe do Goiás ficou de braços cruzados esperando o cara decidir para quem ele ia cruzar. Mesmo assim o jogador do Inter errou o cruzamento e ainda assim o Potker quase faz o gol.
O Michael agora tocou com a mão na bola na entrada da área. Desmarcou falta para o Inter. Tava elogiando ele, né? Mas tá difícil. O Michael entrou muito bem, não. 17 a 5 finalizações para o Inter, né? Tá bem superior para o Inter nesse quesito. E no placar também, 2 a 0. Só deixou a bola sair o Eliezer para ganhar no lateral para o Goiás. Carlinhos deixou o braço naquela bola que o juiz deu um pênalti. Agora cochilou, quase saiu o terceiro. Tá difícil o Carlinhos hoje. Ele que vai para a cobrança da falta. O que o Edenilson vai se meter ali na cobrança de falta do Carlinhos? Né? Tipo, o Carlinhos estava com a bola posicionada e mexeu na bola. Carlinhos para a cobrança. O Internacional vence o Goiás por 2 a 0. Vai levantar a bola para a área o Carlinhos. Tira de cabeça Klaus. Potker domina. Quando ele corre, é difícil tirar a bola dele, né? Taca ali pau nesse carrinho. Abriu pro Felipe Gutierrez na direita. Devolveu, boa bola. Potker! Chega antes o Saavedra. E a bola fica com o goleiro. O cara pedindo um recuo, mas o juiz não deu. O time do Goiás tá reclamando muito um com o outro, né? Ninguém tá fazendo muito bem seu papel e tá tentando empurrar a responsabilidade para o companheiro. Sabe, com a bola e tudo, o Léo Gamalho, o Goiás perdeu totalmente depois do segundo gol, né? Mas totalmente, o Goiás perdidaço. Levantamento para a área, tira Davi Duarte. O Goiás fez uma ótima vitória em casa, né? 3-0 no CRB. Mas hoje a vaca aparentemente já deitou. Wendel, Gutierrez. Boa bola, Damião! Na rede, pelo lado de fora, que bola do Felipe Gutierrez. Gutierrez. Grande passe do Gutierrez para o Damião, mas ele perdeu o gol. Entrou bem o Gutierrez, hein, o Rubem, distribuindo passes importantíssimos. O Damião aí perdeu a chance.
Com certeza, entrou jogando até melhor que o Sacha, que foi meio apagado hoje. Enfim, tá comandando ali o campo da equipe internacional, tá bem.
Olha o Carlos Eduardo no segundo tempo, fecharam seus espaços para ele, né? Perdeu a bola, o Carlos Eduardo estava muito bem na primeira etapa. Camilo recupera a bola, Gutierrez. Bola do Dourado na esquerda. Wendel, 23 minutos e 40, 2-0 Internacional no Goiás. O Inter tem um confronto direto na próxima rodada, visita o Guarani, sábado 4h30. O Goiás só joga antes, né? Joga na sexta com portões fechados, recebe o Oeste às 20h30 no estádio Serra Dourada. Mais uma bola do Carlinhos que ele tira com a mão. Ele tá falando, beleza, né? Porque ele sabe que ele tocou com a bola na mão, ele sabe que ele já tem amarelo, né? Então fala, ah, eu sei, juizão. Foi mal. Esperto, Carlinhos. Mais uma que ele dá com a bola com a mão, né? Talvez ele. Nem pra jogar tênis ele pode, né? Porque o tamanho dele não é muito compatível com o esporte, talvez. Handball. Falta para o Inter, vem colocar a bola na área. O Camilo. Internacional 2-0. Camilo levantou. Davi Duarte tirou. Volta a bola para o Cláudio Vinck, que ganhou o escanteio. Chutou a bola em cima do Carlinhos. Escanteio para o Internacional. Ter 2 Goiás 0. Gol de pote que era 1 minuto do segundo tempo. E depois o Damião ampliou aos 14. Fez o 2-0. O Inter fez um gol muito no começo, importantíssimo para dar uma tranquilizada. Camilo levantou, toque para fora do Dourado. Subiu livre, antes até da primeira trave, mandou para fora. Tiro de meta para o Marcelo Rangel. Internacional 2, Goiás 0 no Beira-Rio. Marcelo Rangel despacha. Domina Carlinhos. Travado o Alex Alves, último toque do Damião, lateral para o Goiás. O Damião tá pelo menos mostrando disposição, né? Fez um gol de pênalti e aí a torcida se derrete. Na Série B, eu acho que o Damião fará um bom número de gols, pra dizer a verdade. Falta para o Goiás, em cima do Léo Gamalho. Léo Gamalho tá vindo aqui na defesa pro jogo porque a bola não chega nele. Então ele, que tem certa qualidade com a bola nos pés, sai longe da área para buscar a bola. O Léo Gamalho. Bate a falta. Carlinhos. Lançamento longo. Buscando o Léo Gamalho. Tira o Cuesta. Carlos Eduardo. Caio, acabou o gás do Carlos Eduardo, né? Felipe Gutierrez vem pro contra-ataque pro Inter. Gutierrez ajeitou, abriu para o Potker. Entrando pra dentro, perdeu a bola. Saavedra, boliviano, toca pro goleiro. Marcelo Rangel. Se eu fosse Marcelo Rangel, podia estar pior esse placar. Caiu o Michael, falta para o Goiás. Falta do Claudio Vinck no Michael. O Inter ainda só fez uma mudança, né? O Goiás já fez duas. São as alterações que os técnicos já fizeram no jogo. Para a cobrança da falta, Carlinhos, Internacional 2, Goiás 0. Amanhã aqui na Web Rádio, Melhor do Futebol, 7h15, Sport Fluminense, né? 7h30. A bola rola. Às 9h45, se reencontram Santos e Flamengo. Carlinhos levantou, tira a defesa. Rebote de Camilo. O Wendel. 35.352 o público no Beira-Rio. 391, né? 35.391, grandíssimo público para a Internacional 2, Goiás 0. Grande público, com certeza. perde a bola o Edenilson, mas o Carlinhos é desarmado. Rebote de Eliezer. Travado o Michael. Potker. Edenilson. Bola lá pra trás. Klaus. Passa pelo Carlinhos a bola. Vai ficar com o Marcelo Rangel, que sai da área. 28 minutos, Internacional 2, Goiás 0. Carlinhos. Lançamento para o Carlos Eduardo. Último toque do Wendel, é lateral para o Goiás. Lá vai para a cobrança do lado direito o Pedro Bambu. O volante vai colocar a bola na área, né? Vai tentar botar confusão na defesa do Inter. Léo Gamalho joga para trás. Klaus tirou. Tava engatilhado o chute do Andrezinho. O Thierrys. O Wendel. Lançamento para o Potker. Ele toca de cabeça. Edenilson. Potker. Cláudio Vinck. Klaus. Eu tô com Dourado. Klaus. Tocou para o Felipe Gutierrez. O Inter vai vencer na segunda seguida, bateu o Oeste 2-0 na última rodada. E agora vence o Goiás por 2-0, né, na última terça-feira, o jogo do Inter semana passada. Passe errado ali do Felipe Gutierrez e lateral para o Goiás. Saavedra. Andrezinho deu um balão no Gutierrez, mas depois ele errou o passe. Léo Gamalho ainda luta pela bola, ganha do Cuesta, mas perde a bola na sequência. Desarmado o Dourado, tira a defesa, meu Deus. Passe do Gutierrez pro Damião, ganha na corrida da defesa. Damião deixou o zagueiro no chão, vai pintar o golaço. Defendeu Marcelo Rangel, incrível. Ia ser um golaço do Leandro Damião, mas que defesa do Marcelo. Grande defesa do Marcelo Rangel. Andrezinho. Michael tocou, Dourado intercepta, corre o Potker livre pela direita, vem pra dentro da área o Potker, ajeita o corpo, recua, Damião, que passe de letra pro Camilo, pra fora! O Inter vai demonstrando seu potencial, hein, Rubem? Duas grandes jogadas que quase terminam em golaços.
Pois é, se tinha alguma dúvida sobre Vitória Internacional hoje, no resto, o Internacional tá voando. Não tá fazendo mais porque tá pecando muito ali na última bola ali. O goleiro do Goiás tá fazendo milagres. Mas dá pra ver quanto a equipe do Goiás é limitada e quanto a equipe do Internacional tem potencial pra mostrar de bola assim que engrenar.
E ele vai sair, né? O Damião caiu ali na dividida com o zagueiro e pediu para ser substituído, vai entrar o Carlos, que era que é jogador emprestado pelo Atlético Mineiro, né? Carlos vai entrar aí no no Inter. Sai Damião, entra Carlos e a estreia do Damião. Foi bem, né, o Rubem?
Foi bem, sim, jogou bem. Enfim, é o time internacional, como eu falei, se engrenar tem tudo para ser. Talvez não seja campeão, porque o América tá embalando e abriu uma vantagem considerável. Porém, tem time para lutar pelo título, sim.
É o melhor time de parada da Série B, né? Goiás é o segundo maior. Orçamento, mas não tá conseguindo embalar. Olha a bola dentro da área, caiu o Potker. Pênalti para o Inter de novo. Caiu dentro da área o Potker, é pênalti para o Internacional. Marcelo Rangel se recusa a soltar a bola, mas o pênalti está marcado. E aí, o pênalti está marcado. O Davi Duarte foi o jogador do Goiás que derrubou o Potker. ele vai lá reclamar. Tá 2-0, o Galo não tá jogando nada, mas mesmo assim é o time se recusa a aceitar a decisão da arbitragem, até porque o técnico, né, é o Argel Fux. Então ele contamina, vamos dizer assim. A TV não mostrou até agora o replay, então a gente não tem a certeza, né, do que se o árbitro foi não nessa, o Paulo Roberto Alves Júnior do Paraná. Pode que receba dentro da área. Não achei nada, hein, o Rubem. O jogador do Goiás divide ali nas costas, mas ele dividiu a bola, eu achei que não foi pênalti, não sei a sua opinião.
Foi nada.
David, o David Duarte fez o pênalti. Segundo o árbitro, o Pottinger vai para a cobrança. Eu achei que ele desarmou a bola, né? O Rubem também achou que não foi pênalti, mas a bola está na marca da Cal. O Inter já teve jogo com 4 pênaltis no campeonato. Contra o Náutico na vitória por 4-2. Que fez 4 gols, mas só 2 de pênalti, né? Perdeu 2 naquele jogo. Pottinger contra Marcelo Rangel. O Inter pode fazer o terceiro. Lá vai o Pottinger. Correu para a bola, bateu! Marcelo! Defesaça do Marcelo Rangel, que homem! O 8º pênalti que ele pega no ano! Incrível a defesa do Marcelo Rangel para colocar para escanteio. Um tapa na cara da sociedade e o escanteio para o Inter. Marcelo Rangel defende o 8º pênalti dele no ano. Que coisa! Gustavo entrou no lugar do Léo Gamalho e o Inter tem escanteio. Bola na segunda trave, tira a defesa. Se não fosse o Marcelo Rangel hoje, estava mais do que 2-0, né? Faz uma grande partida, apesar da derrota do Goiás, o goleiro. Gustavo em campo, né? Ele tem uma tatuagem dele com a camisa do Corinthians, né? Depois que ele foi contratado pelo Corinthians junto ao Criciúma no ano passado, ele era o artilheiro da Série B, foi pro Corinthians, não se deu bem. Foi pro Bahia também, não se deu bem. E agora no Goiás. Também não está assim tão bem. Impedimento do ataque goiano. O que você achou do Léo Gamalho aí, o Rubem? Meio sacrificado, né? Ele teve que fazer mais do que a sua função realmente pede pra ele. Saiu pra entrada do Gustavo.
Verdade, e bem apagado. Bem apagado a atuação mesmo assim do Léo Gamalho.
Gol na Série B, Eduardo. Você tava aí quieto, né? Tava quietinho, hein? E saiu o gol.
É, pois é, saiu o gol. E tá calmo essa última hora aí da Série B. William
Pottinger cruzou pra área, Carlos bateu, Marcelo, mas ele tava impedido. Mas que defesa do Marcelo Rangel, rapaz, com o pé. O Pottinger, não sei se tava impedido. O juiz deu o impedimento do Pottinger, mas era muito difícil o lance. Mesmo assim, o Marcelo Rangel fez uma defesaça. Fala, o Eduardo, completa.
É, última hora aí, lenta aí da Série B, parece que o pessoal tá cansado. Ceará 3, Criciúma 1, gol do Criciúma.
Mais uma perda de bola do Goiás no campo de ataque. Goiás perdidaço nesse momento do jogo, né? O Inter massacra, só o Marcelo Rangel vai parando o ataque colorado. Escanteio pro Inter. Jogada ali do Edenilson contra o Alex Alves. Escanteio para o Internacional. Massacre do Inter nesse segundo tempo, né? Muitas finalizações, muitas chances. Marcelo Rangel vai salvando. São 21 finalizações do Inter contra 6 do Goiás. E o Goiás só deu um chute certo. O Inter deu 9. 2-0 pro Colorado. Bota na área o Felipe Gutierrez. A defesa tirou. Michael dá um bico, tira a bola lá do campo de defesa. Lateral, a bola sai pro Inter. Todo entregue o Goiás no jogo. O Internacional vence 2-0. Bora o baile, principalmente no segundo tempo. Gol no começo, né, o Rubem? 1 minuto. Desmonta muito também a defesa do Goiás, né? De qualquer defesa, mas do Goiás hoje aconteceu isso. Falta cobrada, domina Saavedra, bota pro David Duarte. Alex Alves.
Alô, tô me ouvindo? Carly.
Agora sim.
Ah, sim. Não, eu tava com o microfone fechado. Mas o que eu ia falar sobre a situação do Goiás, além de ter desmontado a defesa, a situação nos minutos iniciais, também tem a questão... O seguinte, a equipe do Goiás veio para se defender e tentar, de repente, achar um gol, ou mesmo que um 0-0. Um gol que tomou, já desmontou completamente a estratégia do Goiás, porque dava para ver que o Goiás não teria força para fazer mais do que um gol, e olha lá, olha lá.
Falta do Cláudio Vinck agora no Michael, né? Atrapalhou todo o Cláudio Vinck, perdeu a bola, teve que fazer a falta. Eu não acredito no que eu acabei de ouvir. Olha só essa, Rubem. Você ouviu que eu falei que o Inter teve 4 pênaltis no jogo? Contra o Náutico?
Sim.
Adivinha quem era o árbitro?
Esse mesmo?
O mesmo de hoje. Potker na cara do gol, rolou. Carlos! Gol! Pode receber, o Marcelo Rangel fechou o ângulo, mas ele soltou a bola. E o Carlos ficou só com o Alex Alves à sua frente. E aí ele mandou pro fundo do gol. Carlos! 3 para o Internacional, 0 para o Goiás. O melhor Carlos futebol. Entra no lugar do Damião e deixa a sua marca. 3-0. Carlos, camisa 11, segundo dele na Série B, terceiro do Inter. 3-0, Rubem. Rubem.
Diga.
O terceiro do Inter agora matou o jogo, né? Mais
com certeza.
Morto do que o... Sei lá.
E o goleiro do Goiás, que ainda eu coloco na conta de hoje por ter salvado muito do jogo de hoje, porque senão dava para ter sido muito pior.
O Camilo, outro estreante, sai neste momento com a 21. Sai para a entrada de quem? É do Diego 16. Diego 16 no lugar do Camilo 21, Camilo que estreou hoje. Você tá falando do Marcelo Rangel, ô Rubem? É o terceiro jogo seguido que ele pega pênalti. Ele pegou pênalti contra o Goiás, contra o CRB hoje. Incrível. Oitavo dele num ano que ele pega. Que homem. Potker vai andando pra trás. Potker, Edenilson, tentou o passe, tira a defesa. Cuesta. Eliezer. Bota para o Carlos Eduardo na direita. Ele contra o Wendel, cruzamento rasteiro, tira Klaus. Wendel, Dourado. Bola para o Diego, que acabou de entrar. Lançamento longo até Carlos. Carlos divide com Carlinhos. E a bola sai em lateral para o Inter. Andrezinho parte para a marcação, bola para o Michael, tira a defesa. Fica com o rebote Carlos. Ele contra o Carlinhos. Que disputa, né? Edenilson ganhou do Eliezer. Edenilson girou. Carlinhos dividiu e o Edenilson recuou. Edenilson caiu na dividida com o Carlinhos. O Luizão olhou e mandou seguir. Klaus. Vitor Cuesta. Lançamento para o Diego. Ele ajeitou mal. Vem o contra-ataque do Goiás. Arranca o Carlos Eduardo. Foi desarmado. Volta a bola para o Gustavo. O jogo está parado, não. Segue o jogo. Gustavo. Bambu, Eliezer, ganhando o primeiro, passa pelo segundo, abre na direita. Tá sozinho lá o Saavedra. Cruzamento pro Gustavo, tira a defesa. Gustavo Sistico não alcançou. Diego ganha na velocidade. Contra-ataque do Internacional. Lá vem o Diego contra o Bambu. Diego carrega. Faltou um pouco de explosão pro Diego, né? Ele tenta ganhar ali da marcação. E aí vai ganhar o lateral. Nem isso o Goiás. Ficou com a bola. 43-3-0. Internacional no Goiás. Marcaram Leandro Damião, William Potker. William Potker, Damião e depois o Carlos. Todos no segundo tempo. Andrezinho, o Inter é o vice-líder da Série B. Com 30 pontos. O Goiás é o 13º. Com 23. Está 6 do G4 o Goiás. Neste momento, quem é o quarto é o Vila Nova. O Goiás está 6 do G4 e a 5 da zona de rebaixamento, né? O primeiro time deles da zona de rebaixamento é o Luverdense, com 18. O Goiás está em 13º. Alex Alves com Davi Duarte. Saavedra. Toca para trás com Alex Alves. Agora o Goiás está tentando diminuir os riscos, né, o Rubem, tocando passes para tentar não deixar o Inter acelerar mais esse jogo.
Com certeza, acelerar o jogo seria totalmente favorável à equipe Internacional.
Saavedra, e o boliviano pelo lado direito, ele que faz o segundo jogo hoje, foi travada a lateral para o Goiás. O Inter ainda perdeu um pênalti, né? Marcelo Rangel pegou. O Inter vence por 3-0. Luverdense e Guarani 0-0. Ceará 3. Criciúma 1. Jogos em andamento nessa 18ª rodada. Tem gol, Eduardo. Tem um tempo um pouco mais lento, mas continuam saindo os gols. Fala.
Tem sim, tem gol saindo. Gol da Luverdense em cima do Guarani. Luverdense 1, Guarani 0. E os jogos já vão chegando ao seu final. Todos os três jogos no acréscimo. Do que acréscimo para Ceará 3, que sim, 1-1. Luverdense 1 e Guarani 0. E também para o nosso jogo aqui do Internacional 3, Goiás 0.
Bom resultado para o Inter e não bom para o Goiás, né? Nesse momento o Goiás já ficando a 3 pontos do Z4 com a vitória do Luverdense. O Luverdense é o 17º com 20. E o Inter vai abrindo 2 pontos de vantagem para o Guarani, que é o 5º, né? Na próxima rodada tem Guarani e Inter lá no brinco de ouro. Guarani que vem em uma sequência muito ruim, né? 5 jogos sem vitória. Tanto o Guarani quanto o Juventude, que lideraram a Série B por muito tempo, né? Então, 5 jogos sem vencer. O Ceará entra no G4 com essa derrota do Guarani. Portanto, nesse momento, América Mineiro 36, Internacional 30, Vila Nova 29, Ceará 28. Vila Nova perdeu uma grande chance hoje, né? Perdeu em casa para o Náutico, poderia abrir 4 pontos de vantagem lá no G4, mas acabou perdendo o Vila Nova. E aí, apesar dessa derrota, continua no G4. Falta agora do Felipe Gutierrez no Andrezinho, amarelo para o chileno. Eu achei que o Gutierrez roubou a bola limpa, né? Mas o juiz deu até amarelo o Chile. O Paulo Alves disse pro Gutierrez: acabou. Como é que se fala acabou em espanhol? Cerrou? Não sei. Falta para o... Acho que acabou mesmo, né? Acabou. Não tem nada disso. Alguma coisa assim. Vai o Andrezinho para compensar a falta. Vamos até 48. Estamos com 46 e 40. Internacional 3, Goiás 0. 4 homens na barreira. Carlinhos e Andrezinho para compensar a falta. Será que o Andrezinho, que o Carlinhos se redime do jogo ruim, fazendo golzinho? Ou é o Andrezinho mesmo? 47, vai o Andrezinho, né? Bateu bonito pra fora. Tira de meta para o Inter. Vai acabando o jogo aqui, Rubem. 3-0 Inter. Vitória tranquila, principalmente no segundo tempo, né? Primeiro até foi complicado.
Vitória tranquila, principalmente no segundo tempo, e principalmente muito justa. Foi um jogo de amplo domínio da equipe do Internacional em todos os momentos, do primeiro ao último minuto de jogo, incluindo o primeiro tempo em que a equipe não abriu o placar. Mas enfim, foi um domínio absurdo e muito justo os 3 pontos do Internacional. Já vi o Internacional ganhar 3 pontos de maneira injusta, como por exemplo contra o Luverdense, mas hoje ganhou de maneira justa.
Acabou, na verdade. Apita o árbitro, final de jogo no Beira-Rio, Internacional 3, gols de Potker, Damião e Carlos, 0 para o Goiás. Grande vitória do Internacional, que agora ocupa a segunda colocação do Campeonato Brasileiro, apenas atrás do América. Internacional 3, Goiás 0. Os outros resultados dessa rodada: Figueirense e Juventude 2-2, Brasil e Boa Esporte 0-0, Paraná 4, CRB 1, Santa Cruz 1, Paysandu 2, Vila Nova 0, Náutico 1, Oeste 1, ABC 1, o América bateu Londrina 3-2, o Ceará bateu Criciúma 3-1, o Luverdense venceu o Guarani por 1-0, e aqui você acompanhou Inter 3, Goiás 0. 29 será 28, são os 4 primeiros. 28 também para Guarani e Juventude. Paraná e o Londrina tem 27, o Criciúma tem 26, o CRB tem 25, são os 10 primeiros. O 11º é o Boa com 25, Oeste 24, Goiás 23, Paysandu 23, Santa Cruz 23 e Brasil 21. As zonas de rebaixamento tem Luverdense 20, Figueirense 17, ABC 11. A última rodada do primeiro turno da Série B tem na sexta-feira Criciúma e Brasil no Heriberto Wilson, Náutico e Luverdense na Arena Pernambuco, Goiás e Oeste no Serra Dourada, CRB e América no Rei Pelé. No sábado, ABC e Ceará no Frasqueirão, Guarani e Inter no Brinco de Ouro, Juventude e Santa Cruz no Alfredo Jaconi, Boa e Paraná no Melão, Paysandu e Figueirense no Curuzu, lá em Belém. E tem segunda campeã na Série B semana que vem, Londrina e Vila Nova fecharão a rodada na segunda-feira no Café. Valeu, Rubem, até a próxima.
Valeu, até a próxima. Tamo junto.
Obrigado, Eduardo, até a próxima.
Valeu, até a próxima. Nos encontramos sexta, né, Bruno?
CRB América, é isso?
Isso. Estaremos juntos na sexta-feira. Até a próxima. Para você, web ouvinte, até amanhã, às 7h30. Eu vou estar com você até o fim da jornada, aí por volta da meia-noite. Amanhã, jornada dupla para mim. De novo, eu estarei aí junto com você aqui nas transmissões da Web Rádio É o Melhor do Futebol. Você me segue no @EduardoCoultoRJ no Twitter, no Facebook. Você também me acha como EduardoCoultoRJ. Aquele abraço, até a próxima, Bruno.
Tá bem o Carolic, hein, Eduardo? Como tá o salário?
Tá bom, tá melhorando.
Tá bom.
Dobraram meu salário esse ano.
Olha, você não fala isso que o pessoal da equipe fica, né, com o olho grande. Ninguém, como é que você sabe? A gente não recebeu esse tipo de privilégio. Mas enfim, vamos fechando a transmissão aqui na Série B. Obrigado a você que nos acompanhou na vitória do Internacional 3-0 sobre o Goiás. Até a próxima. Web Rádio, o melhor do futebol, passando a emoção que você já conhece.
Apresentamos mais uma transmissão com selo de qualidade MF, com a equipe revelação do Web Rádio Esportivo. O melhor do futebol. Você pode ouvir a Web Rádio O Melhor do Futebol nos aplicativos Rádios Net e TuneIn. Eduardo Couto.